Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Anatomia de Cabeça e Pescoço para Odontologia, de Eric W. Baker e Michael Schwenke. É um atlas anatômico voltado ao estudo das estruturas craniofaciais, cervicais e neurovasculares que fundamentam a prática odontológica. Publicada em português pela Guanabara Coogan, a obra combina explicações concisas com extensa representação visual em cores, adotando o formato de referência didática e consulta, e não o de manual clínico operatório. Seu propósito é tornar inteligíveis as relações espaciais entre ossos, músculos, vasos, nervos e regiões topográficas, relações que são particularmente importantes para compreender a cavidade oral, a face e o pescoço. A organização descrita para cada região parte do arcabouço esquelético e progride para tecidos moles, circulação, inervação e topografia. Essa sequência transforma a anatomia de uma lista de estruturas isoladas em um estudo de camadas conectadas, com 384 páginas. O livro se dirige principalmente a estudantes de odontologia, mas seu recorte também oferece valor a profissionais e estudantes de áreas que examinam ou tratam a cabeça e o pescoço. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a progressão do esqueleto à topografia organiza o raciocínio anatômico. Um dos traços mais úteis do Atlas é a progressão sistemática adotada na apresentação regional, estrutura esquelética, músculos, rede vascular, nervos e anatomia topográfica. Essa ordem não é apenas editorial. Os ossos fornecem marcos relativamente estáveis para localizar inserções musculares, trajetos vasculonervosos e limites de espaços anatômicos. Por isso, começar pelo esqueleto reduz a dificuldade de orientar estruturas mais complexas. Em seguida, a musculatura explica movimentos e contornos, enquanto vasos e nervos introduzem as vias de nutrição, drenagem, sensibilidade ou controle motor. A etapa topográfica integra tais componentes no espaço real, evidenciando proximidades que uma descrição por sistemas, isoladamente, pode ocultar. Para a formação em odontologia, essa lógica favorece perguntas práticas: qual referência óssea ajuda a localizar uma região, que estruturas ocupam determinado plano, quais elementos podem estar próximos de uma área de intervenção. O livro não substitui treinamento clínico nem protocolos de procedimento, mas oferece uma base espacial para que a aplicação posterior seja mais segura e compreensível, ao priorizar relações antes de detalhes desconectados. O Atlas também facilita revisões. O leitor pode retornar a uma região específica e reconstruir sua organização em vez de depender apenas da memorização sequencial de nomes. Em segundo lugar, ilustrações coloridas funcionam como instrumento de visualização tridimensional. A anatomia de cabeça e pescoço impõe uma dificuldade particular. Muitas estruturas são pequenas, profundas, sobrepostas e distribuídas em espaços de limites irregulares. Um atlas colorido responde a esse problema ao permitir que o leitor acompanhe visualmente planos, continuidades e contrastes entre tecidos. Nas descrições disponíveis da obra, a combinação de centenas de ilustrações coloridas e texto explicativo é apresentada como seu eixo didático. O ganho não está simplesmente em tornar as páginas mais atraentes, mas em associar nomenclatura à posição, direção e relação. Um nervo, por exemplo, passa a ser entendido não apenas como um termo a decorar, mas como uma estrutura que atravessa ou acompanha determinadas regiões. O mesmo vale para artérias, veias e músculos. A imagem, contudo, requer leitura ativa. Diagramas necessariamente selecionam e simplificam elementos para preservar a clareza, de modo que o estudante deve comparar vistas e camadas, identificar marcos e confrontar o desenho com a descrição escrita. Nesse sentido, o Atlas é mais proveitoso quando usado para construir mapas mentais espaciais, e não como repertório de figuras independentes. A integração entre imagem e explicação concisa tende a ser especialmente adequada para a preparação de aulas, provas anatômicas e revisões de regiões de relevância odontológica. Em terceiro lugar, o recorte odontológico concentra a atenção na anatomia craniofacial relevante, embora trate de fundamentos anatômicos amplos. O título delimita um ponto de vista odontológico. Isso significa que crânio, face, pescoço, inervação e vasos são estudados com atenção às relações que sustentam o entendimento da região oral e maxilofacial. Entre os conteúdos explicitamente associados ao livro estão ossos do crânio, músculos do crânio e da face, artérias e veias da cabeça e do pescoço. Inervação e topografia neurovascular. Tal seleção corresponde a uma necessidade central da odontologia interpretar uma área em que dentes, cavidade oral, músculos, ossos faciais, glândulas, nervos e vasos coexistem em pequena extensão. O valor do recorte não é transformar um atlas em guia de diagnóstico ou de técnica. É organizar a anatomia geral conforme as perguntas que aparecem com maior frequência na formação odontológica. A compreensão de movimentos faciais e mandibulares, da distribuição sensitiva e motora e das relações entre regiões faciais e cervicais depende de reconhecer essa interdependência estrutural. Ao mesmo tempo, o leitor deve distinguir conhecimento anatômico de decisão clínica, a obra fornece linguagem e orientação espacial para compreender procedimentos, imagens e achados. Mas condutas exigem ensino clínico específico, avaliação individual e protocolos atualizados. Essa delimitação torna o livro uma referência basal, especialmente útil antes de conteúdos de cirurgia, anestesia, radiologia ou patologia oral. Em quarto lugar, vasos e nervos são apresentados como redes de relação, não como listas isoladas, a cobertura de artérias. Veias e inervação da cabeça e do pescoço é decisiva porque esses sistemas conectam a anatomia descritiva às implicações funcionais da região. O atlas inclui a rede vascular, a inervação, e a topografia neurovascular após a apresentação de ossos e músculos. Essa disposição ajuda o leitor a interpretar trajetos em relação a referências visíveis ou palpáveis e a planos musculares, em vez de memorizar ramificações sem contexto. Na região craniofacial, trajetos nervosos se relacionam à sensibilidade, controle motor e comunicação com estruturas profundas. Vasos, por sua vez, exigem compreensão de origem, percurso e associação regional. A abordagem por redes também torna mais claro que estruturas neurovasculares raramente devem ser imaginadas como elementos solitários, essas acompanham sulcos, canais, forames, compartimentos ou superfícies anatômicas. Para o estudante, uma estratégia coerente com o livro é estudar primeiro o marco ósseo, depois a passagem ou área vizinha e, por fim, o território relacionado. Esse encadeamento favorece a recuperação do conteúdo em avaliações e reduz confusões entre regiões semelhantes. A utilidade prática permanece conceitual. Conhecer relações neurovasculares apoia a leitura de situações clínicas e o aprendizado técnico subsequente. Mas o atlas não deve ser usado de forma autônoma para orientar intervenções em pacientes. Por último, o atlas equilibra concisão textual e cobertura detalhada para estudo e consulta. A proposta editorial de combinar texto conciso, porém explicativo, com cobertura visual detalhada, posiciona a obra entre o tratado extenso de anatomia e o resumo excessivamente simplificado para estudantes. Esse equilíbrio pode reduzir a sobrecarga inicial de um tema, cuja terminologia é vasta, a explicação fornece o contexto mínimo para interpretar a figura. E a figura sustenta a retenção de detalhes que seriam difíceis de captar apenas pela leitura. Para profissionais, o mesmo formato favorece a consulta regional, desde que não se espere dele atualização de diretrizes terapêuticas ou discussão aprofundada de condutas. A extensão de 384 páginas sugere uma obra substancial, mas seu uso mais produtivo é seletivo e recorrente revisar uma região antes de disciplinas correlatas, comparar estruturas contíguas e retornar às imagens para consolidar orientação espacial. A concisão também estabelece uma limitação honesta. Assuntos anatômicos podem ter variações, desdobramentos embriológicos, histológicos, radiológicos e clínicos que demandam fontes complementares. O diferencial do Atlas não é esgotar todos esses níveis, e sim fornecer uma representação estruturada do que ocupa e atravessa cada região. Assim, ele atende bem à fase de construção de fundamentos e à revisão, enquanto estudos avançados podem requerer obras especializadas, materiais de imagem e treinamento supervisionado. Em conclusão, anatomia de cabeça e pescoço para odontologia é mais indicado a estudantes de odontologia que precisam consolidar a anatomia regional antes ou durante disciplinas que dependem dela, como anatomia aplicada, radiologia, anestesia, cirurgia e áreas relacionadas ao complexo maxilofacial. Também pode servir a fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas e outros profissionais ou estudantes das ciências da saúde que necessitem revisar estruturas craniofaciais e cervicais. Seu benefício prático está em favorecer orientação espacial em vez de aprender ossos, músculos, vasos e nervos como inventários separados. O leitor é levado a relacioná-los numa mesma região. Intelectualmente, isso melhora a capacidade de interpretar descrições anatômicas, imagens e a linguagem técnica usada no ensino clínico. O livro se distingue de atlas gerais por explicitar um recorte voltado à odontologia e por ordenar cada área do arcabouço esquelético à topografia, passando por musculatura, vasos e nervos. Essa arquitetura dá coerência ao estudo e corresponde à maneira como relações anatômicas precisam ser reconstruídas na região de cabeça e pescoço. Frente a manuais resumidos, oferece representação visual mais rica, frente a tratados muito amplos, tende a ser mais direto no foco craniofacial. Não deve ser entendido como substituto de treinamento clínico, protocolos de segurança ou referências especializadas para procedimentos. Sua função mais sólida é a de atlas de base e consulta uma ferramenta para identificar estruturas. Entender suas relações e estabelecer um vocabulário anatômico confiável para o desenvolvimento profissional posterior. Se você quiser apoiar Schwenk Baker, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!